Hoje, no Lado Bom da Vida da Rádio Observador, é com enorme prazer que damos as boas-vindas a um músico brasileiro com 50 anos de carreira. Ivan Lis está por Portugal para um espetáculo que acontece a 7 de Abril em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA. O espetáculo dá pelo nome de Quero Falar de Amor. Nós também queremos, Ivan. Bem-vindo. Estou a ouvi-lo aqui um pouco mais à distância. Ivan, agora sim.
Como?
Estava a ver aqui um pouco mais à distância, mas agora creio que já temos condições de som. Ivan, olá, tá. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde a todos.
Olá.
E 50 anos depois, com uma carreira dessas pela frente ou nas costas, neste caso, falar de amor ainda é fácil ou começa a ser mais difícil?
Não, sempre. Sempre a mesma coisa. Sempre. Tranquilo. Né? Já 50 anos é muita coisa.
É muita coisa. E são 5 décadas de carreira que começam depois. De um curso de química industrial.
Sim.
As operações químicas que a música provoca no cérebro falaram mais alto. Quando é que se dá essa opção de ser músico? E se essa opção foi também aceita por parte da família?
Não, no começo não. Como profissional, não. Como música, tudo bem. Minha mãe e meu pai adoravam me ver tocando, não sei o quê, mas insistiam de que aquilo não ia se transformar numa profissão. Aquilo ser um hobby, né? Uma coisa a mais, assim, né? Para os tempos, para as horas vagas, não sei o quê. Eu é que mudei radicalmente quando eu percebi que eu tinha talento e que as pessoas já me conheciam. Porque eu decidi ser profissional em 1970. Em setembro de 70, Elis Regina estourou no Brasil inteiro com a música Madalena.
Que foi com
composição sua.
Então o compositor já começou bem. Depois, no mês seguinte, teve o 5º Festival Internacional de Música no Brasil. E eu ganhei no júri popular com O Amor ao Meu País. Uhum. Fiquei famoso no Brasil inteiro. E eu estava nessa época procurando emprego como químico. Botava o terninho, gravatinha. Ia bater na porta dos chefes, dos presidentes de empresa.
E cantava um pouco para eles.
Não. Mas eu decidi. A história é engraçada, porque quando a minha decisão partiu exatamente de uma entrevista dessas, quando eu fui ao presidente da fábrica de cimentos Barroso, onde a fábrica ficava em Minas Gerais, num outro estado, não sei o quê. Aí ele viu meus trabalhos, viu que eu era um excelente. Ele conhecia o meu pai, então meu pai era muito conhecido e respeitado. Bom, acabou a entrevista, o cara falou, olha, nós temos um lugar para você lá na nossa fábrica em Barbacena, e você, não sei o quê. Quando ele acabou de falar, eu falei, bom, então estamos feitos, nós vamos mandar para você toda papelada para você assinar e tal. Bom, acabou. Aí, quando acabou, eu ia sair, eu ia agradecer e sair, né? Ele falou, mas espera mais um momentinho. Abriu a gaveta, tirou 3 folhas de papel, botou na minha frente com uma caneta e pediu, olha, mas gostaria que você me desse o autógrafo para minha mulher e para minhas 2 filhas que adoram você.
E foi aí que se fez o clique. De que ir
aí
para
eu dei o autógrafo, agradeci, apertei a mão
e foi
dele,
compor música.
Quê. Quando eu fechei a porta e saí, já saí tirando o gravado. Que química, nada.
Oh, Ivan, estava a falar dessa canção para Elis Regina. As suas canções foram cantadas por grandes nomes também da música brasileira. O que é que gosta mais? É desse prazer de compor para os outros? Ouvir as suas criações na voz de outros?
Na verdade, porque eu comecei primeiro como pianista. Solista, né? Quer dizer, uhum. Com trios, quartetos, tocando música instrumental. Depois começou a aparecer em espetáculos que precisavam de um acompanhante para as meninas cantarem, os rapazes cantarem. Então eu comecei, aí virei acompanhante de como eles chamam no Brasil, de canário, né? Os canários. Aí virei acompanhante de canário e tal, papapá. Aí comecei a compor. porque por causa dos festivais, inclusive. Né?
Assim, que na altura tinham um grande impacto no Brasil, esses festivais de música.
Sim. Esses festivais revelaram provavelmente os grandes nomes da música brasileira da década de 60 e 70. Então, aí comecei a compor. Uhum. E aí eu descobri, assim, como se eu tivesse minha galinha de ovos de ouro, assim, sabe? Descobri a maravilha da minha vida, criar. E aí virei compositor, fui abandonando aqui o piano também, e assim, para solo, né? E comecei a me acompanhar também, e comecei a compor. Aí Lisboa e gravou. Eu vi, é por aí que eu vou.
Entendeu? Eu vou-lhe fazer uma pergunta difícil. De todas as grandes vozes que interpretaram canções suas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que acha que captou melhor o que compôs?
Olha, difícil escolher assim quem captou melhor. Mas assim, a grande intérprete mesmo, o prazer, né, de você ouvir e ter muito orgulho, foi a Elis.
E para além de músicas.
Ela gravou nove canções minhas.
Gravou nove canções suas e também teve a oportunidade de atuar com ela ao vivo. A energia também transparecia, sobretudo nesse momento de performance.
E ela me adorava. E Elis era uma pessoa difícil, mas eu era um cara muito tímido. E tive, graças a Deus, uma educação maravilhosa dos meus pais, né? Assim, sempre fui muito gentil e sempre direito, honesto, nunca, não sei, fazer mal aos outros, não sei. Que ela percebeu isso, que eu era uma pessoa, porque ela era uma pessoa muito, as pessoas vinham muito em cima delas e muitas vezes as pessoas fizeram mal a ela. Quando eu conheci ela, ela era muito toda defensiva, toda, né, desconfiava das pessoas e ela viu em mim uma pessoa que ela podia confiar.
Costuma dizer-se em brasileiro uma pessoa do bem, é nesse caso.
Não, no fim, ela sempre foi uma pessoa do bem. E aí sim, eu virei, fiquei amigo dela, quer dizer, a minha família, eu já era casado com a Lúcia, minha primeira esposa. Uhum. E a gente começou a frequentar a casa dela, tínhamos filhos, os filhos dela e tal, quer dizer, ficou uma relação muito bonita, né, que eu tive com ela. E eu aprendi muito com ela a cantar. A questão da literatura, das letras, ela não cantava qualquer letra, ela era muito exigente através da mensagem, da responsabilidade do que você está falando para as pessoas. Você tem que... Aquilo ali tem que ser...
Não é só para encher a música, tem que ter um sentido.
Tem sentido e tem que ter coerência com você mesmo, senão você está falando uma coisa e não acredita naquilo. Como eu também, eu aprendi isso com ela. Então, tudo que eu, os meus letristas, tudo, eu também sou exigente na letra, porque eu não quero cantar uma coisa na qual eu não acredito.
Não se identifica. E Ivan, e em relação à sua relação com Portugal, que também já é uma relação longa, e o Ivan também é muito admirado em Portugal, como é que surgiu essa ligação com o nosso país?
A ligação foi por causa da minha infância e juventude, porque eu morei uma época na chácara de meu avô. Quando eu voltei com 5 anos dos Estados Unidos, né, que eu passei 3 anos lá, meu pai foi fazer um curso e levou a família. E a rua onde a chácara, olha a chácara, ainda havia chácaras no Rio de Janeiro, ficava numa rua onde 80% eram ocupados por portugueses, inclusive com arquitetura, todas as casas tinham aquele sobrado, essas janelas, né, portas lindas, portões de ferro, coisas. Era muito bonito. E tinham assim, os botequins, quitandas, bares, tudo português. Tudo. Às vezes eu saía uma vez para pegar compras da minha mãe, porque lá podiam se comprar, né, como se diz, assim, deixar pendurado, né?
Sim, fiado.
Fiado, E aí depois ela, mamãe, me mandava pegar lá. E eu chegava lá, aquela, né? Então, quando eu cheguei aqui em Portugal pela primeira vez, em 1981, eu olhei e falei, minha juventude, minha infância aqui toda de novo. Cara, eu
então,
chorei,
ficou
sinceramente,
fácil.
Porque eu tive uma infância maravilhosa. Eu tive assim, uma infância e juventude assim, maravilhosas. Então, Eu comecei a chorar, porque isso aqui já era meu, já era parte de um momento de vida muito feliz. E me senti, sabe, eu me apaixonei de tal maneira. Eu me lembro que quando eu tinha que ir embora dessa primeira vez, eu chorava no aeroporto, não queria voltar para o Brasil e fui posto à força no avião. Aliás, o Adriano de Oliveira, que era um grande compositor, um cara enorme, né, me pegou assim como se eu fosse um balão de gás. Me botou na escada. Você vai voltar, sim senhor, seu país é lá, não sei o quê. Cara,
certo é que também voltou e agora está de graça, Ivan, para um concerto, um espetáculo no próximo dia 7 de abril, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Que espécie de alinhamento podemos esperar? Uma viagem por esta bagagem acumulada no bom sentido ao longo destes 50 anos?
Sim, sim. Eu venho aqui para cantar para vocês mais uma vez, depois desses quase 2 anos de pandemia, de dificuldade do contato direto com o público, que é o que faz sentido para a música, pelo menos para mim, que sou intérprete e compositor. Então isso faz muito sentido, que aliás para todos, né? Quer dizer, todo mundo que está aí. Eu fiz agora recentemente, ainda no dia 10 de março, fiz um concerto no Brasil, o primeiro depois de não sei quantos, esses 1 ano e meio assim, e a casa cheia, né, o público todo. Eu chorei. Quando eu entrei no palco e o público... Eu comecei a chorar porque eu sentia tanta falta daquilo. Sabe, aquilo ali me comoveu de tal forma. Fiz um espetáculo lindo, sabe? Chegou no final, falamos, ó, pedem aí que eu vou cantando. Fiz um encore, né, um bis, né? De umas 4, 5 músicas, né? Toquei sozinho, a banda não tinha ensaiado ainda, então eu fiz sozinho.
E por falar em tocar sozinho, vamos ter também o prazer agora, Ivan, de ouvir uma canção que nos preparou e que nos trouxe. Gostamos muito de ouvir que canção vai ser e porque é que a trazes aqui à Rádio Observador neste dia.
Bom, a canção é uma canção que entrou numa novela lá no Brasil e ganhou uma divulgação muito boa, né? Que chama-se Lembra de Mim.
E o palco é seu.
E é uma canção que eu adoro mesmo. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas, provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim. Erandera, yondorandera, endedoyan. Era, era, yondor, ondor, era, yo, yo. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim,
Se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Perto daqui, tarde demais. Lembra de mim.
Ivan Lins, lembra de mim, convém não esquecer que há concerto para celebrar também estes 50 anos de carreira no próximo dia 7 de abril no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa. Ivan Lins, muito obrigado por se ter juntado
obrigado.
A nós.
Obrigado. Eu fico agradado por Bruno, Vicente, muito obrigado por estarmos aqui conversando.
O prazer foi obrigado. Todo nosso. Obrigado, um abraço.
Obrigado também.